No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Plano de reestruturação do sistema prisional de Roraima é apresentado ao Secretário Nacional de Políticas Penais. Seminário debate a importância do Lago do Maicá para a segurança e soberania alimentar em Santarém. Polícia Federal desenvolve bioóleo a partir da maconha apreendida. Careiro cedia a formação da Fiocruz para trabalhadores da atenção básica.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição desta sexta-feira, lideranças indígenas de todo o país firmam compromisso de luta e anunciam mobilização em defesa de seus territórios e de seus direitos. Confira com Ellen Loures.
A estagnação das demarcações de terras indígenas e o aumento da violência contra os povos originários são motivos de preocupação para lideranças de todo o país. A mesa de conciliação do Supremo Tribunal Federal, que discute a lei do marco temporal, ameaça desmontar direitos garantidos pela Constituição. Diante desse cenário, lideranças indígenas de 24 povos de todo o país firmaram um compromisso de luta e anunciaram uma grande mobilização em defesa de seus territórios e de seus direitos. A decisão foi tomada durante um encontro de lideranças indígenas realizado na terra indígena Panambi, Lagoa Rica, localizada em Douradina, no Mato Grosso do Sul, que aconteceu entre os dias 18 e 20 de março. Alessandra Munduruku falou sobre o cenário de violência que a mesa de conciliação impõe aos povos indígenas.
Por que que nós temos que aceitar a mesa de conciliação? Que é eles que estão matando os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos homens. Por que que nós temos que aceitar fazendeiro aqui? Que é eles que querem a nossa terra. Não sentamos com garimpeiro, não sentamos com madeireiro, não sentamos com as mineradoras, porque a maioria eles investem nesses políticos que querem a nossa terra, nesses políticos que estão lá querendo mudar leis para entrar nas nossas terras. Eles não estão a favor da Constituição, eles estão a favor da nossa morte, porque se eles fossem a favor da nossa vida, do nosso território, eles mandavam demarcar todas as terras indígenas.
Segundo as lideranças, a omissão do Estado na garantia dos direitos indígenas é um desafio. Elas afirmam que o Estado segue assediando os povos indígenas por meio da negociação de direitos indisponíveis, como a imposição da lei do marco temporal, e também por meio de propostas do governo que tentam comprar terras e negociar à margem do processo constitucional de demarcação. A liderança indígena Vilma Vaguarani denuncia a forma como o Estado brasileiro ignora essa realidade.
Eles insistem em dizer que é um conflito, quando na verdade não há conflito, mas sim um ataque. Porque as mortes que aconteceram aqui, o ataque a tiro que aconteceram na minha aldeia, foi uma emboscada quando as crianças, quando as pessoas estavam jantando e o pistoleiro vem por detrás e atira. São covardes que se vendem por dinheiro e ainda são como heróis para essa sociedade racista, anti-indígena. Mas o verdadeiro herói somos nós, que estamos resistindo depois de muitos ataques.
Diante desse cenário de violência e ataque, as lideranças reafirmaram seu compromisso com a luta em defesa dos direitos indígenas e declararam que irão até Brasília para denunciar os abusos e violações, além de cobrar a atuação dos três poderes do Estado em conformidade com a Constituição. Em carta, as lideranças reuniram suas principais exigências, que incluem a continuidade e conclusão das demarcações, a inconstitucionalidade da lei do marco temporal, o encerramento imediato da mesa de conciliação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema e a retirada de invasores dos territórios indígenas.
Do CIMI, Ellen Loures, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Seminário debate a importância do Lago do Maicá para a segurança e soberania alimentar em Santarém. Organizado pelo Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, o evento reuniu lideranças de comunidades tradicionais pesqueiras, povos indígenas e quilombolas. As informações com Daniela Pantoja.
Lideranças de comunidades tradicionais pesqueiras, povos indígenas, quilombolas e representantes de organizações participaram nesta sexta-feira em Santarém do seminário Diálogos na Proa, que debateu sobre a importância do Lago do Maicá para a segurança e soberania alimentar. A programação, organizada pelo Conselho Pastoral dos Pescadores CPP da Arquidiocese de Santarém, juntamente com o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o MPP, surge a partir do acompanhamento do CPP nesta região do Maicá para entender como as comunidades lidam com a pesca artesanal e de que forma são impactadas com a prática da pesca predatória e outras problemáticas, como relata Renan Rocha, educador popular do CPP da Arquidiocese de Santarém.
Esse seminário, ele parte de um acompanhamento que o CPP já faz há anos na região do Maicá, das comunidades que lidam com a pesca artesanal de alguma forma. E essas lideranças, elas sempre nos trazem que a problemática no Maicá é muito recorrente, que é a redução dos estoques pesqueiros, é a invasão das áreas de pesca, é a prática da pesca predatória e o perigo que isso representa para segurança e soberania alimentar das famílias que vivem do lago. E, ao mesmo tempo, outros fatores que também afetam a pescaria.
Renan pontua ainda sobre um levantamento feito pelo CPP, realizado nos últimos anos, relacionado ao pescado consumido pelas famílias pescadoras da região do Maicá e Ituqui.
O CPP realizou nos últimos 2 anos um levantamento sobre o consumo de pescado pelas famílias pescadoras da região do Maicá e Ituqui, e esse levantamento, ele demonstra a frequência semanal de consumo pelas famílias, a quantidade diária que cada família consome, as principais espécies consumidas, os principais locais de captura também. E ele demonstra isso, que a pesca tem uma grande importância na cultura alimentar dessas famílias e também é uma importante fonte de renda para que essas famílias consigam sobreviver. E que tanto a pesca predatória, mas a construção de portos, a presença do lixão que contamina as águas, tudo isso impacta essa atividade que é tão essencial para as famílias.
O turismo de base comunitária no Lago do Maicá também foi um dos pontos apresentados no seminário, no contexto de como essa atividade tem sido prejudicada por conta da expansão portuária, como destaca o William Vitor, que atua no turismo de base comunitária em Cantos do Maicá.
A importância de trazer essa questão turística também nessa conjuntura do Lago do Maicá e com os seus comunitários, né? Então, os pescadores, mulheres que trabalham com artesanato, ou pescadoras também, o próprio contexto da sua beleza natural. A gente trouxe também a questão das ameaças, né? Como é que a expansão portuária ali pode ser uma grande ameaça, tanto para nós do setor turístico, né? E principalmente no turismo de base comunitária, mas também pelo modo de vida dessa população tradicional, né? Os pescadores, os quilombolas que ali residem.
Para Joelson Santos, pescador da região do Ituqui e do MPP, o seminário é muito importante para apresentar dados e informações relacionadas às diversidades ambientais do Lago do Maicá e assim garantir à população a segurança e soberania alimentar.
O Maicá tem em torno uma área muito grande, né, com várias diversidades, grande quantidade de pescado também, e diversidade também muito grande de ambiente. Sabemos ali que tem uma importância muito grande, várias diversidades de população, como a área quilombola, áreas tradicionais também, ribeirinhas, áreas indígenas também. Então, o nosso objetivo como organizador, junto às comunidades, junto à CPP, é que se possa garantir essa população com uma segurança possível, né, de segurança alimentar e ser cuidado com a casa comum.
O seminário que aconteceu no auditório do Ministério Público Federal também teve como debate os desafios e ameaças para as comunidades tradicionais do Maicá e de que forma os órgãos ambientais e de fiscalização atuam para a resolução de conflitos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Plano de reestruturação do sistema prisional de Roraima é apresentado ao Secretário Nacional de Políticas Penais. A medida vai possibilitar a prestação de serviços de ampliação da Central de Monitoramento Eletrônico. Vamos acompanhar as informações com Luana de Oliveira.
Na última quinta-feira, foi apresentado no Palácio Senador Hélio Campos o plano de reestruturação do sistema prisional de Roraima. A ação contou com a presença do secretário nacional substituto da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Antônio Glauter. A medida possibilita, por meio de uma assinatura de contrato, a prestação de serviço de uma ampliação da Central de Monitoração Eletrônica, que atualmente conta com 393 tornozeleiras e 50 botões de pânico. A central é responsável pela gestão dos equipamentos e o novo contrato irá expandir a quantidade de dispositivos para 800 tornozeleiras eletrônicas e 150 botões de pânico. O governador do estado, Antônio Denário, explicou que a iniciativa reduzirá a superlotação de reeducandos nas unidades prisionais.
O C, que vai ter capacidade para aproximadamente 730 retucanos. Também fomos atendidos com recursos para a conclusão da obra da cadeia pública Monte Cristo. Ela está com 67% das obras executadas, vai ter capacidade para 286 retucanos.
Para isso, serão destinados a Roraima um aporte de cerca de 46 milhões do governo federal, conforme relatou o secretário nacional, Antônio Glauter.
Com satisfação e alegria que estamos trazendo hoje aqui a notícia do aporte de em torno de 46 milhões de reais e vai dar uma qualificada tanto na capacitação dos servidores, construção de nova unidade, como também na criação do monitoramento eletrônico.
Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania de Roraima e a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social assinaram um termo de cooperação técnica que proporcionará qualificação profissional para reeducandos e familiares do primeiro grau. O documento firmado entre as secretarias tem como objetivo promover a reinserção do social e reduzir o índice de reincidência criminal. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere, Santarém amplia a testagem rápida de dengue com entrega de 300 exames.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
O município do Careiro cedia a formação da Fiocruz para trabalhadores da atenção básica. A proposta é dialogar com os saberes locais para melhor atender a população. Anderlé Oliveira é quem tem as informações.
O município de Careiro está sediando, ao longo dos próximos 3 dias, o encontro presencial do projeto Começo, Meio Começo, promovido pela Fiocruz. O evento reúne trabalhadores da atenção básica que atuam em áreas de campo, florestas e águas, visando fortalecer a formação profissional e o respeito às particularidades dos territórios. A facilitadora do encontro, Fabiana Manica, destaca a importância da formação diante da diversidade amazônica.
Nós estamos trabalhando com a formação de trabalhadores e trabalhadoras que cuidam das populações do campo, florestas e águas. Então, por que pensar essas populações? Porque o nosso estado do Amazonas e toda a região norte tem uma grande diversidade cultural, geográfica, e os nossos trabalhadores estão lá cuidando das pessoas. Então, com muito carinho, esse projeto foi pensado pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde para que a gente leve a educação permanente em saúde para esses trabalhadores.
Fabiana destaca ainda que a proposta é dialogar com os saberes locais.
Tudo que nós pensamos enquanto conteudistas, eu sou uma das conteudistas do curso, é ouvir os territórios. Então não é pensar uma formação de Brasília, de Manaus para os territórios. É uma formação dialogando com esses territórios, com a realidade dos territórios. Então é esse diálogo de saberes que proporciona toda a formação do curso.
A expectativa é que a formação contribua para fortalecer as práticas de atenção básica e o cuidado integral às populações dos territórios atendidos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Santarém amplia a testagem rápida de dengue com entrega de 300 exames. Distribuição dos testes agiliza diagnóstico e fortalece monitoramento da doença no município. Os detalhes com Liege Costa.
Para intensificar o monitoramento da dengue e agilizar o diagnóstico da doença em Santarém, no oeste do Pará, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, distribuiu 300 testes rápidos para unidades básicas de saúde e unidades de acesso avançado à saúde, além da unidade de pronto atendimento à UPA. A iniciativa visa ampliar a testagem e tornar os resultados mais acessíveis à população. O teste rápido de dengue detecta a presença do antígeno, uma proteína do vírus da dengue, e deve ser realizado entre o primeiro e o quinto dia de sintomas, como explica Tayane Matos, coordenadora do Programa de Informação, Educação e Comunicação da Censa. Ela destaca que a ampliação da testagem deve aumentar o número de notificação, o que pode impactar diretamente no repasse de insumos e vacinas para o município.
As unidades básicas de saúde Nova República, Fátima, Santarenzinho, Diamantino e Jacamim, além das unidades de acesso avançado na Nova República, Santarenzinho e Alter do Chão. A testagem também deverá ser realizada na UPA, unidade de pronto atendimento. Teste rápido da dengue é um exame que detecta a presença do antígeno, uma proteína do vírus da dengue no sangue, e deve ser realizado entre o primeiro e o quinto dia de sintoma. E o resultado fica pronto em cerca de 15 minutos. É de suma importância a ampliação da oferta desses testes e já prevemos um aumento do número de notificações, pois assim a testagem fica mais acessível e ágil, o que facilita também com que o Ministério da Saúde consiga visualizar com precisão e eficácia o real número de casos do município, acabando assim por mandar mais insumos e mais vacinas.
Embora a vacinação contra a dengue já esteja disponível em algumas regiões do país, Santarém ainda não recebeu dose do imunizante, pois o Ministério da Saúde não incluiu o município na última distribuição de vacinas contra a dengue porque o número de casos notificados não atendia aos critérios estabelecidos. Diante de qualquer sintoma suspeito, a recomendação é procurar atendimento médico imediato para um diagnóstico e tratamento adequado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lançamento do selo de indicação geográfica do açaí de Feijó reforça a identidade e qualidade do produto. Jonathan Oliveira traz mais detalhes.
Na última quinta-feira, o SEBRAE no Acre, em parceria com a Prefeitura de Feijó e a Cooperação de Produtores, Coletores e Abatedores do Açaí de Feijó, Açaí Coop, realizou o lançamento do selo de indicação oficial geográfica de procedências do açaí de Feijó. Com a introdução do selo, apenas os produtores associados à Açaí Coop, responsáveis pela marca, poderão utilizar o nome Açaí de Feijó. O Conselho Regulador da Cooperativa é o responsável por estabelecer os critérios definidos no caderno de especificação técnica que garante a qualidade e procedência do produto. O selo de indicação geográfica de procedência atesta que o açaí de Feijó é um produto único e diferenciado, sendo 100% orgânico e nativo, cultivado de forma tradicional, sem utilização de plantios comerciais. Embora o açaí seja produzido em toda a região norte do Brasil, a qualidade e o processo de produção do açaí de Feijó o torna único. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a indicação geográfica identifica a origem de um produto ou serviço que possui qualidades específicas graças à sua origem geográfica. A proteção concedida da indicação geográfica não apenas preserva as tradições locais, mas também pode diferenciar produtos e serviços, melhorando o acesso ao mercado e promover o desenvolvimento regional, beneficiando produtores, considerando serviços e consumidores. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia.
Polícia Federal desenvolve bioóleo a partir da maconha apreendida. Projeto inovador busca transformar droga apreendida em biocombustível e outros produtos sustentáveis. Saiba mais com Liege Costa.
Em comemoração aos seus 81 anos, a Polícia Federal no Pará apresentou nesta sexta-feira um projeto inovador de geração de biocombustível a partir da decomposição da maconha apreendida. O estudo, batizado de Projeto Cana Biocombustível, conta com o apoio das Universidades Federais do Pará, a UFPA, e de Santa Catarina, e busca tornar o processo economicamente viável. Iniciado há cerca de 2 anos no laboratório da Superintendência da PF no Pará, o estudo ainda está em fase inicial e busca aprimorar a eficiência do processo. Antônio Canelas, perito criminal, explica que o reator desenvolvido no Pará já tem produzido bioóleo, que pode ser refinado para gerar gasolina, diesel e querosene verdes.
Isso é um processo inicial ainda, tá? Uma proposta de ainda estar fazendo um estudo de viabilidade. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, a gente provou que a gente pode gerar um bioóleo a partir da cannabis sativa. Esse bioóleo, posteriormente, aí, no segundo momento do projeto, se for aprovado, a gente pode tentar buscar fazer biocombustíveis verdes, que no caso gasolina, querosene, diesel e etc. Sem prejuízo de outros produtos do processo que a gente chama de pirólise. A gente pode gerar, além desse bioóleo, a gente pode gerar também biocarvão, que pode ser usado na agricultura, a gente pode usar o vinagre pirolítico, que pode ser usado como fungicida, enfim, ainda está muito aberto às aplicações, porque vai depender muito da caracterização pelos nossos parceiros nas universidades.
O perito criminal destaca que o processo ocorre por meio da pirólise, uma técnica que aquece a biomassa em um ambiente com pouco oxigênio. Em vez de simplesmente incinerar a droga apreendida, como é feito atualmente, a PF poderia condensar os gases resultantes da combustão, resfriando-os para gerar bioóleo.
A única diferença desse processo é que eu vou incinerar ele, só que eu vou incinerar com menos oxigênio, com pouco oxigênio, e com isso eu vou pegar esta fumaça que é gerada na incineração e eu vou condensar ela, vou resfriar ela. É essa fumaça resfriada que gera meu bioóleo e que gera meu vinagre pirolítico. Esse bioóleo depois eu destilo, que ele parece um petróleo, só que ele é um petróleo sustentável, porque ele é verde, ele é reciclado no sistema, né, através da fotossíntese, e eu vou transformar ele em combustíveis, assim como acontece com o petróleo. Só que meus combustíveis, a gasolina, o querosene, eles são combustíveis verdes, porque o CO2 gerado pela combustão deles, ele vai retornar para a fotossíntese das plantas. É diferente do petróleo, porque o petróleo leva milhões de anos para ser formado. Então, o CO2 que você queima na combustão, ele não retorna, ele fica preso na atmosfera. Diferentemente deste tipo de combustão, deste tipo de CO2, porque no caso da cannabis sativa, o CO2 que eu gero com a queima do combustível dela vai retornar para uma outra planta que vai crescer daqui a 3-4 meses. Então aí a gente entende como combustível verde, porque o CO2 não fica preso na atmosfera, como é o caso dos combustíveis fósseis.
A iniciativa surge em um momento estratégico para Belém, capital paraense, cidade que deve sediar a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro deste ano, reforçando a busca por soluções sustentáveis e inovadoras para a área de energia renovável. Além da produção de biocombustível, os pesquisadores acreditam que o bioóleo pode apresentar potenciais propriedades medicinais que serão analisadas em laboratório. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Blitz Educativa encerra a programação da Semana da Água e da Festa Anual das Árvores em Santarém. O momento também foi marcado por plantio de árvores na Escola do Parque. Daniela Pantoja é quem traz mais informações.
Uma blitz educativa e plantio de árvores marcaram o encerramento das ações da Semana da Água e da Festa Anual das Árvores, organizado pela Escola do Parque em Santarém, no Pará. Durante a semana, foram desenvolvidas várias ações voltadas para a temática sustentabilidade, nossa responsabilidade, entre elas oficinas, sarau cultural e caminhada ecológica, como relata Suelen Santos, bióloga da Escola do Parque.
Nós tivemos ao longo da semana várias atividades, ações de plantio, palestra, sarau das águas. Além disso, também fizemos atendimento das escolas aqui na Escola do Parque. Foi uma vasta programação.
Suelen destaca ainda porque é realizada anualmente a Festa das Árvores durante este mês de março.
Existe um decreto federal instituindo que se comemore, né, o Dia da Árvore na região norte na última semana de março. Foi instituído como Festa Anual das Árvores. Então, essa data, né, do Dia da Árvore, para cá, para a região, é para ser comemorada nesse período chuvoso, que é o mês de março.
O momento da blitz, seguido do plantio das árvores, foi marcado pela presença dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Antônia Corrêa, que, caracterizadas como água, árvores e outros elementos que remetem ao meio ambiente, deram uma verdadeira aula de como se deve conservar e preservar o ecossistema. Para Flora Aparecida, coordenadora da Escola do Parque, é essencial incluir as crianças nas ações ambientais, pois elas são grandes educadoras e se sentem parte e importante no cuidado com o meio ambiente.
Hoje, por exemplo, nós temos a blitz aqui, são com alunos de educação infantil, de 4 anos. Pode dizer assim, o que, que essas crianças entendem disso? Elas entendem muito e elas são grandes educadores também. Porque quando elas se sentem parte importante, elas vão se sentir responsáveis também. E é a partir da educação infantil que nós acreditamos que a educação ambiental também começa a acontecer. Então, como escola, como educadora, é isso que nós queremos. Eu costumo dizer para eles, olha, a nossa geração falhou. Tanto é que hoje a preocupação, todo mundo está preocupado, porque nós precisamos de um ambiente que se possa respirar com facilidade, nós precisamos do ar, nós precisamos da água, nós precisamos da floresta.
As ações desenvolvidas durante a semana fazem parte da Liga Estudantil do Meio Ambiente, o LEMA, um projeto voltado para a educação ambiental, em sintonia com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje trago uma reflexão sobre a juventude. Afinal, o que significa ser jovem em pleno século XXI, já em 2025? Juventude é um período da vida que se pode esticar pela vida fora, desde o que queiramos sentir. Com o olhar voltado para o futuro, mesmo em meio às incertezas, é nessa fase da vida que há uma mistura de sensações que envolve as relações familiares, da sociedade, na escola e no mundo do trabalho. A Igreja Católica realiza esse ano, em Roma, o Jubileu dos Jovens, no período de 25 de julho a 5 de agosto. As pastorais da juventude espalhadas pelo mundo fora já estão se preparando para esse grande momento. O que é jubileu? O jubileu é um ano santo católico que ocorre em Roma a cada 25 anos. Destaco aqui o artigo de Rodrigo de Sá, que está no site jovenscatólicos.com.br. Este artigo explora o impacto esperado do jubileu dos jovens na juventude católica em 2025, analisando as principais tendências e questões que podem surgir durante esse evento tão aguardado. Sá escreve, abro aspas, com a rápida evolução do mundo e das tecnologias, é importante refletir sobre qual será o papel da juventude católica no futuro. É provável que questões como o impacto das mídias sociais, a diversidade e a questão ambiental ganhem ainda mais destaque nas discussões e nas ações dos jovens católicos. Além disso, espera-se que o Jubileu dos Jovens em 2025 promova uma maior inclusão e participação ativa das mulheres na Igreja, bem como a abordagem de temas contemporâneos que afetam diretamente os jovens católicos na atualidade. Com expectativas tão altas, este jubileu tem o potencial de renovar o fervor e a esperança entre os jovens católicos, proporcionando um espaço para o diálogo, o compartilhamento de ideias e o fortalecimento da sua vivência da fé. Além disso, o jubileu dos jovens também serve como um convite à ação social, promovendo iniciativas que buscam impactar positivamente a sociedade. Os jovens são incentivados a se envolver em projetos de solidariedade e a desenvolver uma consciência crítica sobre os desafios que o mundo enfrenta, como a pobreza, guerras, as desigualdades sociais e a degradação ambiental. Fecho aspas. Bom fim de semana e tenha uma boa noite.
E
Ciência.
Segue a edição de número 4176 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Jonathan Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Ellen Loures. Edição da Leucio Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.